Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Peru versus Bolívia. Capelcom. A questão de limites entre a Bolívia e o Peru, submetida perela pelo Tratado de Arbitragem de 31 de dezembro de 1902, juízo e decisão do governo argentino, envolve a maior superfície territorial que ainda se discutiu entre dois estados. A Bolívia, por comprazer ao desejo expresso da nação colitigante, par parte da base de quase 1.000 quilômetros. Estendida entre o Madeira e o Javari, da linha divisória do Tratado Preliminar de Santo Ildefonso, e reclama todo o território que lhe demora ao sul, limitado a Ayote pelo curso do Ucayali até aos formadores do Urubamba e vertentes meridionais do Madre de Dios, à esquerda do Inambari, reduzindo a máxima expansão oriental dos domínios peruanos à meridiana do Rio Xuxes, e excluindo-os, inteiramente, dos vales amazônicos que se sucedem do Juru ao Mamoré. O Peru, baseando-se fundamentalmente na linha, exige os mesmos terrenos dilatados, extremando-os no levante com os taues do Rio Madeira e do Mamoré até a foz do Iruani, e ao sul com os do Madidi e Tambopata, por maneira a incluir no pleito largas superfícies de terras brasileiras, ao mesmo passo que agrava o Interland boliviano, recalcando-o nas altas nascentes e cursos médios do Mamoré e do Beni. O esboço cartográfico anérreas pormenoriza os principais segmentos do irregularíssimo quadrilátero litigiojas a cujas áreas se demem com segurança em números redondos. Região ao sul do Madre de Dios nos 93 eruquim, região entre o Madre de Dios, Abunã, Acre Meridional e Paralelo 1170, e 3.000 quim, região ao este da linha Inambari-Javari 130 eruquim, região ao norte do Paralelo 11 até a linha de Santo Ildefonso, conforme as últimas pretensões peruanas 420 e 40 mil, em total 720 mil, destes algarismos derivam-se paralelos que os tornam ainda mais eloquentes. Sim, a zona convertida ultrapassa as superfícies de nossos estados de Minas, o Rio de Janeiro e Espírito Santo, que somadas atingirão no máximo a 690 km², avassalaria o bloco continental, e, se constituísse juntando um terço da Espanha e toda a França, abrange mais do triplo do Uruguai, e corresponde a 25 bédicas, o que a torna, de acordo com a densidade demográfica da última, capaz de uma população de 180. Zero de habitantes, quadrupla da atual da América do Sul, dupla atual dos Estados Unidos da América do Norte. Não prolonguemos os confrontos. Repregamo-los adrede de numerosas cifras, por eliminar quaisquer exageros, que os dispensa a realidade surpreendente. O que se vê e se mede se calcula, geometricamente, e ao nitro e à régua. É a base física capaz de por si só conter uma enorme nacionalidade, e ao atentar-se que precisamente nos seus recessos, ainda não de todo conhecidos, se efetua nestes dias incomparável povoamento intensivo. Atraído pela privilegiada flora geradora da matéria-prima, entre todas mais crescentemente exigida pela indústria moderna, pôs-se de manifesto que o debate arbitral, em andamento, não entende apenas dos interesses imediatos das repúblicas litigantes, senão também dos que se ligam, sob várias modalidades, à economia geral, à política e até à civilização de todo o continente. Daí o interesse que desperta é a legitimidade da sua discussão, ao menos durante a litispendência, antes da sentença do insoberano e inapelável. Além disto, a este mesmo árbitro não lhe bastará a massa formidável de documentos cartográficos e históricos fornecidos pelos governos interessados, apequenando-se na tarefa medíocre, exaustiva de contrastar um sem número de as embaralhadas e datas no geral inexpressivas, ou derivando ao pecaminoso anacronismo de aditar inteiriços, enrilhados e rígidos, e alguns velhos documentos coloniais, diante das exigências mui outras e das formas nas liberais mais do direito ao entre as nações. Bora distritas a pró rente nos deslindamentos hispano-americanos, as duas pas partes contratantes acordardassem bimeter ele ao juízo os territórios que em 1800 e descompartiam as jurisdições das audiências de Charcas e Bolívia e de Lima, Peru. De modo que a sentença se haja de calcar, antes de tudo, sobre as antiquíssimas cédulas reais, os dizeres emperrados da caótica recopilação de leis de indias, ou sobre as últimas ordenanças de intendentes de 1692 e 1803, é evidente que estas casducas, e não raro contraditórias, resoluções do mais retrógrado imperialismo da história, retardatárias de séculos, no ficharem as raias meramente judiciárias ou administrativas das parcelas dos vice-reinados do Peru e Buenos Aires, contravirão, em muitos pontos, aos limites políticos dos 12 estados instituídos mais tarde com o mais ruidoso repúdio das antigas instituições que os vitimavam. Baste considerar-se que desde 1824, remate da independência de ambos, eles não jazeram num sequestro marroquino ou chinês, o próprio a justificar este transplante integral de tão remotas velharias para o nosso tempo. Formaram-se, evolveram, expandiram-se, e no discurso deste processo histórico, que foi o da organização de as próprias nacionalidades, vincularem-se, já expressamente, mediante outras decisões e tratados, já pelo intercâmbio inevitável dos interesses e das ideias, a existência das nações limítrofes, determinando deveres e direitos mais legítimos, entre os quais se destacam os relativos aos próprios territórios, que se intentam deslindar com as vetustas barreiras vice-reais, num grande salto mortal de 100 anos, flagrantemente violador tudo da contumidade histórica. Assim, no tocante ao Brasil, ambas as nações litigantes, desde 1851 e 1867, até 1903, pleitearam, a saciedade por vezes, a situação e grandeza das extremas setentrionais e os incidentais daquelas terras. Em debates, em convênios, em tratados explícitos, solenes, balancearam à luz de outros princípios os interesses recíprocos, e nos se firmarem, quer pelos lados do Peru, quer pelos da Bolívia, novos marcos demarcadores, o que sempre se patenteou em todos os documentos, das notas ministeriais às derradeiras instruções aos comissários, foi sobretudo o adono daquela mesma divisória de Santo Ildefonso, linha mais valiosa do atual litígio que as duas repúblicas, una após outra, reconheceram de todo e tão impropriada erigir-se em diretriz predonãs novas raias divisórias. Destruíram-na ou alteraram-na. O Peru elinou em 1851, a Bolívia transmudou-a na oblíquo em 1867. A imaginosa fronteira que vê a Abjamais, ou de conversão definitiva das primitivas metrópoles intercessadas, conservando-se na história mercê do próprio abandono em que permaneceu o trato mais desconhecido da América, distinguiu-se com o simples avanço dos conhecimentos geográficos, sancionados pelas inequívocas convenções políticas e administrativas. Entretanto, ressurge de surpresa agora. Dizem-nos recentes mapas oficiais peruanos, sobre os quais cabecerá longo de o árbitro no desenredo da questão monótona. A barreira colonial renasce no majestoso traço imperialista, espichada e deslocando-se para o norte, golpeantemente em pleno seio da Amazônia. Depois de tantas resoluções debatidas, afirmadas e ratificadas em numerosos atos oficiais, a República Sonhadora do Pacífico abandona, de improviso, os compromissos oriundos da sua existência autônoma, e abdicando a própria altitude política, volve as recuadas aos tempos em que ainda não existia, acolhendo-se à placenta morta da metrópole extinta e revivendo, entre as singularidades desse processo retrospectivo, as fantasmagorias do vice-reinado, cujo acabamento foi a primeira condição da sua própria vida. O caso é original nos registros atrapalhados dos deslindes territoriais. Realiza-se, em ponto grande, o fato vulgar do geômetra bizonho, a tontear entre os riscos perturbadores de um problema errado, apelando para o recurso extremo de apagar a lousa. Mas não se passam com o mesmo desafogo as esponjas sobre os mapas. Demonstremo-lo. Contemplemos nos seus vários aspectos. Desde o nascedouro abortício a caduquice lastimável, periclitante e vária, à mercê dos lápis arbitrários dos cofis de mapas, ao vaquela risca fantástica e curiosa de uma espécie de geografia espectral. Iduzam-se depois alguns corolários firmes. Encravado nas terras questionadas, vê-se o território brasileiro do Acre 191,0 km², que são a única circunscrição definida, segura na espessa penumbra geográfica onde em todos os sentidos as fronteiras se diluem. O nosso interesse é manifesto. Discutamo-lo. Vejamos como os lados do amplíssimo quadrilátero litigioso se patenteiam bambiantes e incertos, ou desvaliosos, ou falsos. Gravava-lhes discordâncias inexplicáveis entre as posições das sujeitas ao parecer arbitral e as que até bem pouco tempo lhes marcavam todos os documentos oficiais das repúblicas contendoras. E, sobretudo, notemos como a linha geodesia de 1777, assinalada entre o Madeira e o Javari, que por largos anos foi o pior embaraço da nossa diplomacia. E novamente a ameaça, pressuposta uma solução favorável ao Peru, apareceu desde o Tratado de 1750, em que pela primeira vez se delineou, com os mais evidentes estigmas de inviabilidade. Sabe-se como se fez o Tratado de 1750. Até aquele ano, a geografia política sul-americana desenhara-se, romanticamente, a descrita ao meridiano de Tordesilhas, que entrava pelo Pará a sair em Santa Catarina, dilatando a soberania espanhola sobre 4/5 do Novo Mundo. Ainda em pleno século XVII, mapas refletem a ingênua e portentosa partilha. Todo o continente mal chega a escrever-se num título vago e magnífico, Peruvia, em 7 maiúsculas dominantes, alinhadas em curva preensora, pelo centro das terras, desde Panamá ao Cabo On. Alguns cartógrafos não lhe satisfazia a impressão gráfica entrar, tão viva, pelos olhos espantados ante domínios tão vastos. Aditavam complacente, Peruvia e Deis, novis orbis pars meridionales. E a imaginativa desapertava-se-lhes no bosquejarem, pinturescamente, em toda a extensão das cartas, forros dos liames incômodos das fronteiras, tudo quanto o idealismo ensofregado da engenhamara a povoar as novas terras da Raseglágua Dorrarada. Ao norte, ao Regio Gigantum, da Patagônia, ao sul, passando pelos monumentos da teocracia incomparável dos Incas. De sorte que, por vezes, mal lhe sobrava o espaço para a caricatura de 3 ou 4 caboclos desfibrados, no extremo oriental, onde se lia, em caracteres diminutos, inapercebido, ou relegado à expansão peninsular do Cabo de São Roque, um outro nome, Brasília, tendo, não raro, um subtítulo arrepiadoramente epigramático, Pissacorum Regio. Ora, na mesma época em que se romanceavam assuntos tão graves, em narrativas ladeadas de extravagantes devaneios, a situação real das paragens de Buchadas era muito diversa. A linha imaginaria de Alexandre VI perdera, de fato, a retitude da sua definição astronômica e partira-se ou torcera-se, deslocando-se para o Ocidente. Não nos desviemos na tentativa impossível de enfeixar em poucas linhas um movimento histórico onde incidem os complexos motivos e energias étnicas oriundas do caráter excepcional dos nossos mamalucos, as causas administrativas resultantes dos sistemas coloniais, de todo contrapostos, de Portugal e Espanha. O fato e na plenitude da expansão povoadora, quando a sombria legislação castelhana enclausurava os colonos no círculo intransponível dos distritos, sob a disciplina dos corregedores, vedando-lhes novos descobrimentos, ou entradas, sob pena de muerte e perdimento de todos os bienes. Os portugueses avançavam 1000 léguas pelo Amazonas acima, e nas bandas do sul nossos extraordinários mestiços sertanejos e do Iguaçu às extremas do Mato Grosso, prolongando o valo tortuoso e longo do rio Paraguai. Os paulistas desarranjavam toda a geografia política sul-americana. Desde o orar daquele século delatavam-nos a metrópole castelhana as vozes alarmadas dos missionários e dos missi-reis, persistentes, clamantes, sucessivas em cacars, em ofícios, em expressivos informes, que adensados num livro seriam a mais fiel apologia da raça nova e triunfante, naquele romper tão de golpe, e já percebida de atributos surpreendedores para a conquista da era. Porque naquelas missivas angustiosas, incontáveis, refletindo a preocupação exclusiva de todos os delegados coloniais, martela monotonamente um estribilho único. Este providências e medidas urgentíssimas a contener os portugueses del Rio de. E quando cessa é para ceder a variantes piores. Em 1638, por exemplo, o licenciado presidente da Audiência de Charcas, depois de descrever a marcha da invasão, sobrestante no território de Mochos e com energia virtual capaz de a conduzir mais longe, sacudiu irreverentemente a sonolência respeitável do venerando Conselho das Índias com uma conjectura apavorante. Pude suceder que elas se apoderem de las cordilheras de Itaetim e sejam senhores de todo o ecorazão del Peru. Seriam infindáveis transcrições deste or. Abreviemos. O Tratado de 1750 surgiu imposto por estas conjunturas prementes, que ele mesmo denuncia. Foi a glorificação da mais extraordinária marcha colonizadora que se conhece, desencadeada para o poente e apisoando os mais rígidos convênios, que se pactuaram entre Tordesilhas e Utrecht. Sancionou o triunfo de uma raça sobre outra. O que se viu concretamente maciçamente, depois da sua assinatura, sob o cacarimbo esmagador do fato consumado, foi que uma crescera, triplicando os primitivos domínios, e que a outra diminuíra, ou recuara, a abrigar-se, assombrada, no espaldão dos Andes. E o seu efeito predominante, o seu significado imperecível, consistiu essencialmente em deslocar, pela primeira vez, das relações civis para as internacionais, o princípio superior da posse baseado na capacidade para o domínio eficaz e povoamento efetivo das novas regiões. Porque no Kant as linhas limítrofes, esboçadas, foi vacilante e dúbio. A sua egese está nas miúdas cartas propostas, contrapropostas e proêmios, que se cruzaram entre Aranjuez e Lisboa, na esgrima magistral do espírito vibrátil de Alexandre de Gusmão e a diplomacia cautelosa de Carvajal e Lancaster. E deletreando-os, o que sobretudo se desincertam certezas de ambas as metrópoles, na partilha do continente, subordinando as divisas naturais, mal definidas ou confusas, no imperfeito dos conhecimentos geográficos. Ora, entre todas elas, pelo correr da extensa ola fronteiriça, desde castilos grandes aos contrafortes de Parima, sublevavas, sobremaneira indecisa, e principalmente que se devera arrumar da margem esquerda do Madeira em direção à direita do Javari. Nos demais segmentos da enorme divisa, os pareceres acentuavam-se em traços mais ou menos firmes. Ali despartiam, duvidoso, Alexandre de Gusmão, desde o começo das negociações, em 1748, ao instruir o plenipotenciário Visconde de Vila Nova de Cerveira, definiu aquele trecho como o mais difícil de toda a demarcação de limites, e confessou que todo o material existente a elucidá-lo consistia numa pequena carta das missões de Mochos, e que traz o tomo do décimo de Letres Edifiantes, e sim dois roteiros de sertanistas nossos, que até lá se tinha avantajado, concluindo que era forçoso se contentassem com tão escassos elementos, porque que se houvessem de aguardar, os que se mandassem formar no mesmo país, ficaria a conclusão do tratado para as calendas gregas. Por seu turno plenipotenciário espanhol, em longo ofício aquele titular, depois de formular o seu parecer quanto ao melhor rumo da linha naragem perturbadora, acrescentou, nuamente, que o alvitre era o mais claro que se lhe afigurava, conveniendo em que de Lamizion, de Santa Rosa e Guaporé abaixo, Rasta e Maranhão, todos vamos às ciegas. E feito um eco, o negociador Purgois, tempos depois, ao versar o mesmo lance, assentia. Quanto ao espaço intermédio e deserto entre o Madeira e o Javari, confessamos de ambas as partes que estamos todos às cegas. Dois os ministros, como se vê, titubeavam em pleno desconhecido, até que por evitar dilatórios pareceres, e sem reparar em algumas léguas de terras desertas, onde sobravam tantas as duas coroas, consoante confessaram imprudentemente e riscaram, aventura, para o ocidente, a começar da média distância entre as confluências do Madeira e do Mamoréuá, a controvertida raia, predestinada a tão funesta influência no futuro, para sempre ambígua, ou absurda, e mal sinada pelos seus próprios inventores, que de algum modo acenaram à tolerância das nações vindouras, antecipando um recurso absolutório naquela recíproca confissão de haver planeado e discutido inteiramente às cegas. É uma gênese expressiva, pelo menos clamorosamente contraposta à durabilidade que se pretende emprestar a uma concepção tão frágil, e à tentativa dos que hoje procuram revivê-la com os mesmos traços que a malignaram ao nascer. Porque o tratado preliminar, ulterior, de Santo Idifonso, não alterou. Reproduziu-a, copiando-a no mais completo decalque. A linha de 1770-77, que agora a Merker se riscou as apapadelas em 1750. Persistia ignorante daquela imensa zona, e os novos plenipotenciários, depois de acentuarem, ou ampliarem, esclarecendo-os, vários tratos da fronteira, que permaneceu quase inalterável, ao chegarem à mesma faixa de terrenos ignotos, lançaram-se, com o mesmo salto no escuro, da semiditância prefixa para o ponte desconhecido e impérvio, e percorrendo, às ciegas, 300 léguas estiradas de ermo. Tão colusivos, porém, e de intuitiva previsão, se lhes antolhavam os inconvenientes infirmativos da demarcação, tateante então espessa sombra geográfica, que malgrado tratar-se de acordo preliminar, disposto a servir de base e fundamento ao definitivo de limites, que se haveria de estender a seu tempo. Três os negociadores, não lhes bastando restrição tão explícita, ou encurtando por si mesmo o alcance de um convênio que se pretende blindar de um caráver inteiro inviolável ao fim de 130 anos, como se inferissem as grandes divergências futuras, e Idiamo feito a precautelá-las, anexaram-lhe os artigos separados, que o completam e esclarecem. São curiosos estes artigos, que de ordinário se excluem no citar-se o famoso conchavo internacional. Devendo ficar por algum tempo secretos, por conveniências mútuas e transitórias, eles eram imanentes, sendo redigidos e subscritos no mesmo dia. Mostra-no este preâmbulo. Por considerações de conveniência recíproca para las dos coronas, han resuelto sus majestades católica e fidelíssima estender los seguintes artículos separados, que abrande quedar secretos, hasta que los dos soberanos determinem outra cosa de comum acuerdo, debiendo-te desde a hora estos artículos separados la flamis fuesa e vigor que los del tratado preliminar de limites que se afirmado hoy. Os dizeres perimem quaisquer desvios de interpretação. E as novas cláusulas contrabalançam-se, se não superam, as do acordo principal. Pelo menos a primeira restringe-lhes os efeitos, sobrestando-lhes, com o subordiná-los a condições ineludivelmente suspensivas. Sublinhemos o original castelhano. Artículo 1 é o tratado preliminar de limites concluído, em este dia servirá de base e fundamento a outros três quilos dos autos contraentes han convenido e ajustado em la forma seguinte. Primeiro um tratado de poe indissoluble alianza. Em segundo lugar um tratado de comércio. Mas em terceiro lugar um tratado definitivo de limites, para unos e outros domínios, luego que hayan venido todas as notícias e praticados las operaciones necessárias para especificá-los. Assim exinanido e desarticulado, o singular arranjo, que a mais retrógrada metafísica política vem espichando de os tempos das metrópoles até hoje, através das mais dispares fases sociais, reduz-se à simples convenção preparatória para a formação ulterior, ou pouco remota, de três verdadeiros tratados. Era o seu efeito único, a sua razão, a sua finalidade incontrastável. De sorte que os demarcadores, em que se salientavam o ilustre Francisco Requena, e entre os portugueses, homens da valia de um Lacerda e Almeida, ou Silva Pontes, não iam, de um modo geral, balizar sobre o terreno as linhas predeterminadas, senão discutir, conte as instruções que os norteavam, e resolver, esclarecidos pelo homem direto das paragens exploradas, acerca das que os fossem convenientes e naturais para os limites arrense no acordo definitivo. Ora, entre essas, a mais obscura era a que analisamos, com ser a única linha geodésica, planear a esmo no deserto, de uma demarcação que desde 1750 se esteava, fundamentalmente no critério dos desacifines ajustando-se às divisórias naturais e, entretanto, nunca um geógrafo espanhol andou pelo Madeira. Violou-se, desta forma, por parte de Espanha, a obrigação contraída. Fizeram-nos portugueses Silva Pontes e Lacerda e Almeida, aos quais a metrópole, em 1781, deferiram o encargo de determinarem a semidistância precitada e informarem se o ponto correspondente poderia ser a origem da linha leste-oeste. Os abnegados astrônomos, depois de lhe deduzirem a latitude rigorosa, e 7,30 e o rigor 8,45, patentearam-no impropriado ao objetivo requerido e alvitraram da confluência do Beni e des 20 lat. Essa, sendo este parecer aceito pelo governo português, que o transmitiu ao espanhol, de inteiro acordo com a razão expressa do compromisso preliminar. Notificada a Espanha desta resolução, a circunstância de não mais cuidarem as duas coroas destes deslindamentos, certo não invalida o direito da parte contratante que foi a única, naquele trecho, a cumprir as cláusulas prescritas do que se convencionara. Mas se a despeito disto, e por obedecer à praxe trivialisma de que as demarcações só se tornam efetivas depois de aprovadas pelos interessados, se consideram nulos os limites propostos pelos únicos comissários que perlustraram a região em que valor jurídico ou político poderá emprestar-se a duvidosa divisa que, vagamente referida num ado preliminar e devendo ser fixada mediante estudos in loco, não foi sequer percorrida pelos comissários espanhóis. Monstruosas estas antilogias. Um trecho de fronteira debate-se, planete-se, e surge desde a origem com os mais fizertes estigmas de inviabilidade, repudiado pelos próprios negociadores que, engenhando, se penitenciaram, sem rebuços, do indesculpável deslize de o haverem concebido completamente às cegas, mais tarde outros plenipotenciários, com as mesmas dúvidas, perdidos nas mesmas obscuridades, salteados os mesmos escrúpulos, sujeitam às suas linhas definitivas, à sua existência real e efetiva, A condição inviolável do estudo dos terrenos indivisos, nesse pressuposto, um dos contratantes, cumprindo a, propõe a variante indispensável, ou outro, infringindo a obrigação contraída, o que corresponde ao arno no invênio, queda-se na mais culposa ou calculada indiferença? Passam os tempos, longos anos, dezenas de anos, um século inteiro, a maior mora que ainda se viu na história. Realizam-se nesse vasto interregno mudanças e transfigurações nas circunstâncias políticas, sociais e morais, das partes contratantes, que extinguiriam ou quebrantariam a força obrigatória de verdadeiros tratados definitivos e íntegros. E essa monstruosidade, esse caso típico de teratologia político-geográfica, tolício e abortício, enjeitado a princípio pelos seus mesmos progenitores. Transferido depois a um investigar futuro numa época em que os seus caprichos dinásticos não possuíam barreiras, ressurge de uma hibernação secular, inteiriço, intangível, inviolável, tentando renovar a preexistência precária exatamente num tempo em que, desde aticias geográficas mais exatas aos princípios políticos mais liberais, todos os elementos convergem no engravecer-lhe a debilidade congênita irremediável. O evidentemente não é necessário, através das controvérsias intermináveis dos internacionalistas, apelar-se para a guerra de 1801, entre as metrópoles signatárias, e para o consecutivo Tratado de Badajoz, que não renovou os compromissos anteriores, para se manifestar a nulidade de um acordo, onde se acumulam à maravilha tantas dúvidas, tantos deveres não cumpridos, e tantas infrações flagrantes. Uma autoridade científica justamente venerada no Peru, Antônio Raimondi, referindo-se ao Tratado Definitivo de 1750, mostra no Lucim Válido de Recho por la demora de sua execuções. 10 anos apenas depois de haver sido celebrado, Quatroi era um tratado definitivo. Admitida esta relação, não será escandalosamente exorbitante um prazo de décubro para que se invalide um outro preliminar e astrito a cláusulas que se não satisfizeram. Assim o entenderam os estadistas peruanos em 1851. Ao firmar-se em 23 de outubro daquele ano o Tratado de Limites, nas terras confinantes do extremo noeste pelo ar. 7. Dele concordaram as altas partes contratantes em os limites do Império do Brasil com a República do Peru fossem regulados em conformidade do princípio e o tipocidetis ui, por conseguinte, reconheciam, respectivamente, como fronteira, a povoação de Tabatinga e dai para o norte em linha reta a encontrar o Japurá, defronte da foz do Apoparis, e de Tabatinga para o sul o rio Javari, desde a sua confluência no Amazonas. É tudo quanto a hal sobre fronteira é significativo. Não se rastreia aí a mais vaga, a mais pálida, a mais indireta, ou implícita, ou fugitiva referência à Convenção de 1777, menos ainda a recalcitrante linha leste-oeste. Entretanto, se lhe restassem os mais bruxulhantes vislumbres de vigor, ela se imporia imperiosamente explícita. Baste observar-se que a malograda linha concebida a cegas teria de ultimar, obrigatoriamente, na margem direita do Javari. Nomeado este, ver-se a nomeá-la. Não o fizeram, porém, os modernos estadistas. Não deviam fazê-lo, foram lúcidos, foram lógidos. A base das novas negociações era outra. O Tratado Preliminar de 1777 estava extinto. O de 1851 surgia exatamente em virtude deste fato, e era tão ou seu princípio norteador, que se lhe não compreenderia a enxetadura no decrépito convênio é o vafistulado de tantos desacertos originais. Assim acordaram, de um e de outro lado, brasileiros e peruanos. A demonstração não é casuística, nem se alcandora em transcendentais premissas. É geométrica, é astronômica, é maçudamente física e positiva. Conhecia-se desde os fins do século XVIII a média distância entre a Foz do Madeira, no Amazonas, e a do Guaporé, no Moré, deduzida pelos comissários portugueses. As operações astronômicas pendentes não emudeceram no abafamento dos arquivos. Publicaram-se, e delas resultava por um cálculo simplismo a latitude meridional de 7:38:45. 5 horas. Esta determinação única de um ponto bastava definir-se toda a linha, em direção e grandeza, atento ao seu caráter rigoroso e expresso, de paralela ao Equador, e a circunstância, também clara, de terminar a margem direita de um rio, no ocidente, o Javari. Assim, em 1850, e um admiri ad absurdum, a letra do atado de 1777, Você sabia que a velhíssima divisa arremataria inflexivelmente a margem daquele tributário amazônico aos 6,38,45 de lats. Portanto, na vigência de tão monotona nemen refec nomear, tenote noiar por força aquele ponto. Até onde aquele curso de água serviria de divisa natural. Conclusivo, entretanto, a Convenção de 1851 não o fixou. Nem aludiu a tal circunstância. A fronteira iria até onde fosse o rio. Os dizeres são límpidos. Um de Tabatinga para o sul, a fronteira é o rio Javari, desde a sua confluência no Amazonas. Todo Javari fosse onde fosse. Indefinidamente, o Javari. E mais tarde, em nota oficial de 20 de dezembro de 1867, 16 anos transcorridos, o ministro das Relações Exteriores do Peru ainda fortalecia o conceito, confirmando-o com declarar que, ante o último tratado, todo o curso do véu Javaris limite comum para os estados contratantes. E seis sancionavas completo do ouvido do anacronismo de 1777. Não há forrar-se ao acerto. A divisa prolongava o grande tributário do Amazonas até o fim, sem estacar no paralelo definido pela latitude da semidistância do Madeira. Relegava-se do ajuste à linha colonial. A paradmises, o contrário, fora preciso apelar para o maravilhoso, para o caso estupendo de se acharem as nascentes do Javari exatissimamente, sem destoar de um segundo, naquela mesma altura, e que presumissem tão rara coincidência os dois países contratantes, ou que, por último, conjecturassem, ao menos, estarem as referidas nascentes ao norte da latitude nomeada. Mas nem mesmo este recurso resta aos modernos partidários da imaginosa fronteira. Mostram-nos os mais sisudos documentos peruanos. Registremos um só, porém preeminente. Dona Mátio Paz Soldão é uma figura tradicional e dominante na invejável cultura da república vizinha. Era uma alma superior, amantíssima de sua terra e justamente vaidosa de suas grandes tradições. Ao mesmo passo-espírito de cultura integral pouco vulgar. Astrônomo e naturalista, humanista profundo e escritor brilhante a par de tão privilegiados atributos, foi o maior geógrafo de seu país. A sua obra é ainda hoje clássica. E a sua palavra, no seu tempo indiscutível. Procuremos-la, tratando-a com maior fidelidade do trabalho que, por ter sido publicado em 1863 em Paris, à custa do governo peruano, tem o tríplice valor do nome que o nobilita, do título oficial que o reveste e da própria data em que apareceu no sistematizar, de maneira as noções que então vinham havia acerca da geografia da República. Ora, no tocante ao desenvolvimento do rio Javari, o pensar do mestre expõe-se sem atávios. Considera o indefinido, prefigura o dilatadíssimo. Um site selelenei quinho entre dansli flevides amazones sousli quatro trinita e o latas. Et quil parat, et trium ecolemen de lapurimac. Sete, atense fim o apurimac, tem os seus manadeiros além de 15 de lat. E avalie-se o desdito estiramento que em 1863, 12 anos depois do tratado de 1851, figurava possuir um rio que todo ele se erigira, por um compromisso solene, em fronteira brasílio-peruana. À luz desses argumentos, a paralela, que só poderia traçar-se a partir de suas cabeceiras, porque todo ele era de visar em busca do Madeira, entregar-nos-ia a melhor porção do genuíno Peru, do Peru incásico e legendário, e quase todo o departamento de Cusco. O absurdo é evidente. Vê-se bem atingimos, como em geometria, pelo havermos partido de um dado ad absurdum. Sol remove a tese contrária. Os governos contratantes excluíram, de todo em todo, aquela linha dos efeitos do Tratado de 1831. Apesar disto, prossigamos. Observemos praticamente confirmada esta dedução. O mesmo passou, Dan, no mesmo livro oficial. Cristalizando todo o conhecimento geográfico do tempo, traça os limites orientais da República. A linguagem resplandecem. Não há miopia intelectual que se lhe furte. Diz-la, Tenegaves la sulla rivelle janari a partir de som confluência avili fleuve diz Amazones, jusca sa sorcie de lone line paralele verde desde lat. Sud 8, esta paralela não é mais a de Santo Defonso, já la sua situação em demasia deslocada para o sul, já pelo indefinido daquele verde desde lá. Sutilo preposterar o sentido da demarcação, deliando-a a partir do Javari, sem lhe ocorrer uma célebre zime sem distância. Tão fatigantemente nomeada, que devera marcar-se no Madeira, finalmente, e porque não se destinava, no ponderoso parecer do reputado geógrafo, a dilatar-se até ao Madeira, visto como sobre ela. Sur la ligne parallèle tirei Sousa la desde lá. Sud que certe de limite ao Brebe é ser une perpendiculare do nord ao sud. Em sui com recontra a cordilete que se prolonge do nord, sul em ser de injuscual, 15 e 20 e 8 da lat. E 71 45 da long. Ora é, leia-se um mapa qualquer, balanceie-se estes elementos claros. A paralela, assim definida, como se deduz do enunciado acima, e como se gravou na carta do Propaz soldam e a terminar no purus. Deste modo alinhava a rogada em 1851, pela razão superior de um tratado, delia-se de todo em 1863, ante o juízo do cientitis vista de mais alto renome da República Peruana. Por fim o tratado de 27 de março de 1867, entre a Bolívia e o Brasil, removeu-lhe os destroços. E registre-se esta circunstância notável. Sancionou o parecer proposto havia 86 anos pelos comissários corgueses, o qual se não efetuara pela indiferença criminosa da Espanha, deslindando as extremas meridionais, naquele trecho, a partir da foz do Beni e desvinte para o ocidente até encontrar o Javari. Sim, se extinguiu de todo, por sucessivos atos das repúblicas vizinhas, como o fato muito expressivo de haver uma delas corrigido um velho deslize da metrópole, a indecisa fronteira, que se aventurara entre incertezas e obscuridades. Estas cilações retratam-se de um modo gráfico nos deslocamentos que ela sofreu, malgrado seu pretensioso traço geodésico, além da máxima tomitida em assuntos desta natureza. Realmente, é opinável se existem dois geógrafos acordes no Fichala. Conhecem-se-lhe pelo menos 8 traçados dispares, firmados pelos nomes da maior responsabilidade. Registrem-se, mapa de Castelnau 730-0, mapa de Barrera 100-0, mapa de Gibbon 1020-0, mapa de Galterote 928-24, mapa de Ondarza Mugia 620-UID, Pai Soldandan 930-0, mapa de Silva Ponte 630-845, mapa de A. Raimond 652-15, não será difícil apontar outros. Mas estes exemplos bastam. Aí temos entre o mínimo e 628-15 e o máximo e 1020-0, a diferença de 350 e 145, que equivale a 430 quilômetros. A tanto se alarga a amplitude de oscilação da fronteira jogada, à toa no deserto. Agitante caduquice político geográfico estereotipa-se. Vista, sempre incompreendida, sempre errante, sempre atarantada, hoje como há um século, a saltar de um para outro lado, numa inambulação desesperadora, ora ao norte, ora ao sul, pouso, sem posição, sem chidez, sem descanso, ocupando todos os pontos, abandonando-os, fugindo de todos os pom, e a espelhar nesta volubilidade pasmosa, em nossos dias depois de Humbrod, depois de Castelnau, depois de Gibbon, depois de Chandres os mesmos erros, que a obscureceram nos primeiros tempos. Afinal, a Sociedade de Geografia de Lima e o Arquivo Especial de Limites do Peru lhe deram o desenho mais recente, o submetido à baixa latitude de 650 e 215, conquista a esta hora entregue ao juízo do governo argentino. E deram-lhe o golpe de misericórdia. De feito, a nova posição, revestida refletidamente, lhe deu, vai para 30 a Raimondi, está errada, absolutamente errada. E seria inaceitável eu ainda quando se renovasse o Tratado de 1777. Diz o ar, 13 deste, baixará a linha pelas águas destes dois rios, Guaporé e Mamoré, já unidos com o nome de Madeira até a paragem situada em igual distância do rio Amazonas e da boca do rio Mamorá. Obedientes à indicação tão simples, os comissários lusitanos deduziram, como vimos, a latitude do ponto médio entre as confluências Mamoré, Guaporé e Madeira a Amazonas, encontrando 738-45. Sol! Raimond insurge-se contra coisa tão evidente e raciocina deste feitio. Em los artículos de tratado aparece muito claro que los pontos que devem servir de base a la medida es la boca del rio Mamoré. E como se dá é o nome de boca ao ponto onde um rio termina su curso? Se deduce que la boca del rio Mamoré no Puig, esse é o ponto de confluência con el Guaporé, puesto que é o rio formado por la Reunión, diz dos continua levando-a, e o nome de Mamoré basta encontrar-se com el Beni. Desde cuio paragem pieza a tomar o nome de Madeira. 9 depois aponta vários mapas contemporâneos, confirmando-lhe o acerto, e deduz a latitude precitada, naturalmente mais baixa que a dos tugueses, de 6,52 e 15. Desora. Defrontando-se argumento tão frívolo com aquele artigo, há de se convir em que o espírito do historiador geógrafo passava por um eclipse lamentável. Foi tal o ensombro que totalmente lhe esqueceu o preceito rudimentar, e em toda a linha admitido, de que os dizeres dos acordos se interpretam, sempre, consoante o sentido que o possuíam ao tempo em que se redigiram. Com efeito mais que variasse, depois, a extensão do madeira propriamente dito. E ainda que lhe substituíssem o nome, ou que os caprichos dos cartógrafos lhe dessem princípio ainda mais ao norte da foz do Beni, e que assim o considerassem todas as cartas, de todos os geógrafos, de todos os tempos e de todos os países. O fato irredutível é que, para as metrópoles contratantes, o formavam o Guaporé e o Mamoré já unidos com o nome de Madeira Ig, e, portanto, da confluência deles para Jusante é que se deverá medir a distância a bipartir-se, como o fizeram os astrônomos portugueses. Ademais, se acaso lhes testassem dúvidas, ante dizeres tão simples, destruí-lhes e o próprio final do arte. Des, anterior, que ao referir-se aos mesmos rios, os define como formando juntos o rio que se chamam da Madeadeira. Formando juntos é rio que lá mande lá mamadeira. Não há aí nenhum vício de linguagem, nenhuma impropriedade de vocábulo, nenhuma imperfeição de pensamento, velando a inteligência do contrato. A interpretação vitoriosa dos portugueses não é apinlógica nem, em se lhes fazia mise mentir perquirir intuitos te manifestos, é friamente, rasamente gramatical. Não se compreende a sinca de A, Raimundi. Menos se explica ainda que, após tantos decênios a desenlapasse e conestasse, uma corporação de alta responsabilidade pelo seu caráter oficial, e que, baseando-se nela, o chefe do Arquivo Especial de Limites do Peru, arquivasse numa carta, a mesma carta, certo, que se entregou ao juízo austero de um árbitro, arrastando o governo peruano a sancionar o mais calvo e injustificável erro, que ainda se perpetrou na simples leitura de um convênio. Temo-la sob os olhos. Onze lá está a claudicante divisa na sua derradeira tortura, rigorosamente firmada pelo paralelo de 6,52 e 15. Intercepta-o por uso em vista alegre o Juruá, no barracão Recife. E separa, ditatorialmente, num garboso rasgo imperialista de tiralinhas napoleônico, mais de 500 estâncias brasileiras, do resto do país, e entre elas algumas vilas, Marila, São Felipe, Cruzeiro do Sul, e uma cidade, Lábrea. A carta do Arquivo Especial de Limites, modelada por ela, completa, preestabelecendo um esboço de divisão administrativa. No aforrado anelo de esfuçarem em domínios tão ricos, os geógrafos oficiais do Peru aguardam a sentença soberana do árbitro. Predeterminam, prefixam, prefiguram as futuras barreiras. Prejulgam a própria causa. Tudo aquilo já tem um nome, província do Ucayali. Longa lista de terras, estirando-se, fatidicamente, por 13 graus de longitude, do Madeira para o Ocidente, apiavorando-nos com uma tremenda aquarela de carmim vivíssimo, e fortes tons sanguíneos, tragicamente sugestivos. A elástica fronteira assim se estica, hoje, nas regiões exuberantes da borracha. Pena que uma outra variante destrua o pinturesco desses deslírico-cartográficos. Arquivemo-la. É uma variante sobremodo eloquente no do Delatarque. Acabo de tantíssimas e velhas garatujas, ainda hoje, em nosso tempo, no mesmo país, na mesma cidade, talvez na mesma rua, no mesmo ano, talvez no mesmo dia, riscada pelos desenhistas oficiais, à luz das mesmas preocupações, a lastimável linha divisória. Não é a mesma. Defrontem-se as cartas de Z. De Lima e Arquivo Especial de Limites, ambas do Peru. Desconchavam-se. Na primeira já ouvimos, ela ressurge ameaçadoramente, guindada para o norte, com a sua direção intorcível de leste para oeste. Na segunda, não é sequer a sombra do que foi. Não é mais uma paralela. É uma Bíblia. Parte da mesma semidistância erradíssima e vai descambando. Incide no paralelo de 7 ao atravessar o Tarauacá e continua a descambar a cair. E cai descendo sempre, a perder-se, ou a refugiar-se, nas cabeceiras remotas do Javari, é o último avatar da singularíssima invencionice. Não qualifiquem. Nem afirmemos, com Zahir Manuel Roal Audi Passoldan, sobrinho do cientista precitado, ao versar o mesmo assunto do em 1869. Enfim, como é o tratado de 1850 e um a determinado nos limites actuais. todas estas discussões no são sino de um interesse puramente histórico. 12. Digamos, a base principal das pretensões peruanas, no verte litígio com a Bolívia, submetida ao exame e ao juiz do governo argentino. Além de ser incaracterística e vaga e inviável, nula de direito e de fato, volúvel ou bastante os caprichos de todos os cartógrafos, está errada, flagrantemente errada, geométrica, astronômica, porfio, política, pública, jurídica e historicamente errada. E consideremos outros aspectos deste assunto.